voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, mais um espetáculo bem legal aqui no Mulher Brasileira. A peça é o Funcionário do Mês. Chega ao Rio de Janeiro para sua terceira temporada. Com uma temporada de 3 apresentações nos dias 2, 3 e 4 de outubro, na Arena Carioca Abelardo Barbosa, em Pedra de Guaratiba. Essa peça questiona de forma sutil e impactante o preço emocional que pagamos para, entre aspas, fazer parte da diversão e a inevitabilidade de que, em algum momento, todos receberemos a conta. Quem vai falar sobre isso estão na linha. Luí Nassif, diretora da peça, e Wally Pinheiro, ator. E aí? Bom dia, Luí. Bom dia, Wally. Bem-vindos à Mulher Brasileira. Tudo bom com vocês?
Olá, bom dia.
Bom dia, esse bom dia de quem? De Luí? Bom dia!
Bom dia, tudo bem por aí?
Agora melhorou. Quero saber quem é o funcionário do mês.
Eu sou o funcionário do mês. Bom dia para todos.
Bom dia.
Sou o Pedro. Muito feliz de estarmos aqui hoje, nessa manhã, conversando com vocês. Convidando para esse espetáculo que a gente faz com tanto amor, tanto trabalho também, né, Luí?
Sim, já tem quase 2 anos que a gente está nessa empreitada aí com esse espetáculo. E a gente está bem feliz de ter essa oportunidade de chamar o povo do Rio de Janeiro para assistir, porque é um espetáculo muito bacana, que fala especificamente sobre o subemprego no Rio de Janeiro, né? Ele conta a história de um garçom que trabalha, na verdade, ele é um atendente. Ele não é contratado como garçom, né? Ele é contratado para limpar, para fazer comida, para atender pedido. Ele faz tudo dentro do bar e do restaurante. E ele é o que menos tem valor ali dentro. Né? Então, nosso espetáculo conta essa história no macro, mas também lidando com uma tragicomédia, de uma forma leve e que faça o público se divertir ao perceber empaticamente quais são as situações que essa personagem vive no seu cotidiano.
Essa personagem foi inspirada em alguma história que você conheça, alguém muito próximo, ou você observou isso no dia a dia? Conta um pouquinho sobre isso.
Pois bem, muito boa essa pergunta. Por quê? Nós, artistas brasileiros, a gente passa um perrengue para estar em cena. Opa. Né? Assim, isso é algo conhecido de todos mesmo. Verdade. E comigo não foi diferente. Nesses últimos 12 anos de Rio de Janeiro, porque eu venho do interior de Minas Gerais, eu precisei dividir toda a minha formação com muito trabalho. Então, durante o dia, eu sempre estudei e à noite sempre trabalhei. E nesses últimos 12 anos, 10 anos foi dedicado à profissão de carregar uma bandeja. Então, assim, são muitas histórias, muita coisa que eu colhi durante esse tempo que eu decidi levar para a cena.
Que maravilha.
Né, como artista e como garçom. Né? Então, nós temos em cena, assim, histórias reais e um ator, né, que tem uma bagagem real. Então, propriedade não falta.
Verdade, sem dúvida. Então, quer dizer, em toda a sua construção como ator, como dramaturgo, você tem uma grande vantagem, né? Dessa experiência que talvez tenha tido seus percalços, todas têm, né, num certo momento, mas de você triunfar sobre isso, né, não?
Ah, com certeza. Então, assim, é uma alegria fazer esse espetáculo, porque eu falo olho no olho, sabe? É um papo direto. E indo para Pedra de Guaratiba, né, que estamos indo, fazendo a temporada na lona Abelardo Barbosa, é uma alegria tremenda, porque os primeiros anos de Rio de Janeiro, eu morei em Guaratiba.
E que legal.
Né? Então, poder retornar também para esse lugar, depois de formado, com um trabalho consistente, feito em outras 2 temporadas aqui na Zona Sul, é de muita alegria, sabe? Porque a arte, o teatro, ele tem que ser compartilhado, ele tem que estar onde o público está, sabe? É de uma alegria tremenda, de fato.
Nessa profissão que você desempenhou como funcionário do mês, né? Como garçom e como homem que fazia tudo de tudo, há um olhar bem-humorado, mas também às vezes melancólico e crítico. O que você, quer dizer, claro que você vivenciou isso, ainda é essa profissão dessa forma de não ter valor? o valor que, olha, que a pessoa precisa ter, o estímulo que ela precisa ter, porque em todas as profissões, hoje mesmo falando sobre a questão de elogios, de ver que a pessoa deu certo e tal, algumas pessoas fazem isso no mercado de trabalho, mas outras não. Seria um caso de uma invisibilidade, talvez, também?
Total. Total. A gente partiu, inclusive, desse ponto, da invisibilidade que a profissão causa. Tem aquela coisa, né? Você coloca um uniforme e você já se torna invisível. Aí, olha, se você só coloca um uniforme e ainda serve, isso piora, né? Mesmo que você seja simpático, tenha um sorriso lindo, seja formado, mas quando você se coloca no lugar de serviço...
Servir alguém.
Eu mesmo vivendo, não consigo compreender o que se passa na cabeça do outro que é servido, sabe? Ele acredita por um instante que ele é seu dono. Talvez seja porque vimos de uma tradição escravista, né? Nós somos, sim, um país assim, que tem essa triste cultura. Então, isso acaba sendo colocado em cima de quem serve. Você não pode errar, você tem que ser exclusivo de cada mesa, mesmo a gente atendendo muitas.
E não pode atrasar.
Não pode atrasar, porque senão é culpa sua, né? Você precisa mesmo, na correria, naquele suor, sorrir o tempo todo, rir de qualquer piada, e ao mesmo tempo, se rir demais, você é chamado a atenção, é uma loucura. Uhum. Eu ia trabalhar como garçom sabendo que tudo podia acontecer na noite, tudo, tudo. Das coisas mais inusitadas e divertidas até as mais densas mesmo, assim. Uhum. Você fica entregue.
Uhum. Algo inusitado que você acha que é legal falar?
algo inusitado que é legal falar. Deixa eu pensar aqui. Me ajuda bem.
Ah, eu acho que a gente tem uma história... a gente tem uma história bem interessante que a gente trouxe para o espetáculo, que é uma forma também de expurgar um pouco da raiva e das nossas reações, né, diante de tudo isso que o Ali tem falado, que é, na verdade, uma personagem que a gente tem... ele é um monólogo, e dentro desse monólogo a gente brinca com a plateia o tempo todo.
Sim.
Então a gente tem algumas outras personagens personificadas no público. Então a gente faz até um convite de passar essa madrugada dentro do bar com a gente, porque todo mundo participa. E aí, uma dessas personagens, ela, na verdade, parte de uma história real que o Ali, que tá aqui comigo, viveu. E a história de um rapaz que sempre foi muito, muito, muito soberbo com ele. Uhum. Sempre teve muita uma forma de lidar, exatamente como ele estava descrevendo agora.
Sim.
E a gente pôde, dentro de sala de ensaio, enquanto construía o espetáculo, a gente pôde trazer essa cena, nessa história real à tona, e fazer com que ela se transformasse em arte, e fazendo assim literalmente a cura através da arte.
Sim.
Ela se torna uma cena do nosso espetáculo, né, que na verdade não tem nem fala, é uma cena de um preparo, enfim, não vou contar detalhes, não vou dar spoiler,
não.
Mas é uma cena
já
de um
pouco
preparo.
Já deu um pouco. Ela se passa dentro de um bar, afinal de contas, quer dizer, vocês encenam isso num bar ou no teatro? Ou,
não,
ou a cena, olha, é dentro, programada dentro... Claro, vocês estão no teatro, mas é programada dentro de um bar exatamente, com todos os detalhes.
Então, a gente já tem história...
Meio spoiler, tá? Meio spoiler, poxa. Poxa vida. Só metade.
A gente tem história com essa peça, e a nossa primeira apresentação foi dentro de um bar.
Que legal.
Então, foi bem, assim, emocionante. Era no bar que o Ali trabalhava.
Nossa,
trabalhava
que maravilha.
Nessa casa,
adorei.
Dois anos. E foi ali que surgiu tudo. E desde lá, a gente apresentou em outros dois teatros. Agora, a gente vai para uma arena. Então, a gente está fazendo num lugar que não é no palco. A gente faz no fosso do teatro, bem perto da plateia. A gente tem muita movimentação, cena dentro da plateia, cena fora do teatro. Tem várias propostas que são bem interessantes para transformar essa,
sim,
sala de espetáculo numa atmosfera de bar. Então a gente realmente faz essa proposta para que todo mundo viva uma outra atmosfera, sabe? Se esqueça que está dentro de um teatro e viaje para o bar junto com a gente para viver essa madrugada de cotidiano um pouquinho diferente.
Você me perguntou sobre uma história inusitada, tem,
sim,
uma rapidinha,
sim,
que era muito engraçada. Tinha uma senhora que ia nesse bar que eu trabalhava, esse último bar, que foi esse bar de transição, né, que me levou pro teatro.
Que legal.
Ela ia, todo dia ela dava um nome diferente.
Poxa.
E a gente aceitava isso.
Por que será,
porque
meu Deus?
Porque ela era muito simpática.
Então, um dia Suzana, outro dia Renata, qual era assim mesmo?
Exato, Margarete, Nete, Vonete. E aí, o tempo foi passando e ela deixou de ir. E ela ia em todos os estabelecimentos ali ao redor.
Nossa. Né?
Até que a gente descobriu que, infelizmente, ela faleceu. É. E aí, quando ela faleceu, a gente foi conversar, né? Ah, você lembra daquela senhora e tal? E aí a gente descobriu que para cada estabelecimento ela dava um nome diferente.
Olha só.
Só que a gente nunca entendeu o porquê, sendo que ela pagava.
Pois é, não saia correndo.
Exato. Então, assim, são tão histórias tão pequenas, mas tão inusitadas, assim, que vão preenchendo o espetáculo.
Verdade.
E todas verdadeiras, porque a vida tem muito mais detalhes e é muito mais inusitada que a cena.
Uhum.
Disso eu tenho certeza.
Eu fico imaginando aqui que, de repente, essa peça está fazendo com que as pessoas, o público, raciocine sobre como tratar as pessoas no dia a dia. Porque no momento, sim, que você coloca isso dessa forma, com a direção da Luí também, eu acredito que também faça parte, além de você rir com as questões todas, e você, sabe, ter saído dessa história com vitória, eu posso dizer assim, enriquecimento, sim, como ator e como ser humano, acredito que ela também, mas assim, acho que faz uma reflexão no dia a dia, que as pessoas realmente estão, digamos assim, mal acostumadas, não, um tanto quanto agitadas, um tanto quanto mal educadas às vezes, quer uma coisa na hora e por aí vai. Acho que pode ser interessante nesse sentido, com certeza deve ser, você deve fazer essa reflexão.
Sim, com certeza, a gente provoca muito isso e já escutamos muitos retornos, assim, desse tom e falando exatamente sobre como, caramba, agora eu sento no bar e eu fico pensando sobre tudo que eu nunca imaginei que essa pessoa passava pra me dar um boa noite, sabe?
Uhum.
Então, realmente, assim, e não só com garçons, mas, né, mas assim, com, né, com toda a sociedade e com todas as pessoas que, como,
sim,
o Ali bem disse, colocam um uniforme e se tornam invisíveis aos olhos comuns, né?
É, isso é muito forte, quando você coloca o uniforme, você torna invisível em várias profissões, né?
Sim,
é muito real, né? E é muito forte como isso incomoda algumas pessoas e a gente, né, precisa, a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja só mostrar que isso incomoda. Porque,
sim,
a partir daí, muita coisa dentro de nós, né, dentro das pessoas que chegam ali, as pessoas, a gente costuma dizer que as pessoas recebem o que elas precisam. Então, muitas pessoas vão ao espetáculo e recebem esse mesmo lugar do, caramba, eu não olhava para o outro, né?
Sim.
Olhar o outro é importante, sabe, assim, ter empatia e, enfim, né?
E você falou do tempo. O tempo é um outro tema muito importante pra gente no espetáculo. Do início ao fim, a gente fala da passagem do tempo e como ele passa cada vez mais rápido.
Uhum.
Essa percepção, ela é passada pro público com as ações físicas do funcionário, né, o nosso,
uhum,
personagem, porque ele lava, passa, arruma, enxuga, varre o tempo todo enquanto conversa com o público, justamente para denotar essa falta de tempo e muita coisa para se fazer, né? Então, assim, a gente relaciona o tempo todo na,
uhum,
peça com tudo que a gente precisa fazer e não faz, por,
sim,
falta dele, né? Justamente dentro desse tempo capitalista que a gente vive,
sim,
que nos consome, que nos cobra cada dia mais, a gente preenche uma tarefa e já vem outra, já vem aquela,
sim,
sensação de estar atrasado, né? Isso é dito na peça o tempo todo, assim. Justamente porque é isso que nos agonia diariamente, e é isso,
verdade,
que agonia o trabalhador, né? O tempo que a gente gasta no trabalho, fora de casa, o tempo que a gente gasta no ônibus pós o trabalho, o pouco tempo para dormir, para ficar com a família, enfim.
Adorei, sabia? Estamos chegando quase ao final da nossa conversa, mas adorei. Então é em Pedras de Guaratiba. E quando é que vocês vêm para cá, para o Grande Rio? Conta aí. Gostei disso.
Olha, a gente está tentando aí pautas, inclusive espero que estejam nos ouvindo aqui para colocar a gente em mais teatros nesse Rio de Janeiro,
uhum,
em bares também, esse espetáculo ele cabe em qualquer lugar, e essa é a proposta. Mas agora a gente está em Pedras de Guaratiba, são 6 sessões,
uhum,
3 dias, quarta, quinta e sexta dessa semana de agora, né?
Ah.
Dias 2, 3 e 4 de outubro. A gente tem sessão às 2 e às 7 da noite. E é importante dizer que em todas as sessões a gente tem interpretação em Libras.
Porque que legal,
a acessibilidade é super importante. A gente tem interpretação em Libras em todas as sessões. E na quinta-feira, nas 2 sessões, a gente tem sessão com legendagem. Que também é uma outra,
sim,
parte de acessibilidade, que é muito importante a gente movimentar o teatro, mas a gente fazer questão de incluir todas as pessoas, né, nesse espaço.
Então, é um monólogo? Só você em cena?
Isso. É um monólogo, eu em cena. Tem um parceiro em cena, que quem for vai descobrir quem é, não posso falar quem.
Não fala não, conta não. Deixa o povo não saber posso. Disso lá.
É, mas junto comigo tem 12 pessoas na ficha técnica. A equipe criativa é bem grande,
que
muito
legal.
Boa. É, gente boa mesmo, assim. Não tô sozinho, não fico ansioso por causa da galera.
Que maravilha,
então,
que bom.
Suporte. Ó, então nosso Instagram do projeto é @o.funcionário do mês. O meu é @walipinheiro, W-A-L-L-E Pinheiro.
E o meu é @luinacif, com C e F mudo.
Luinacif.
É
okay.
Isso. Para mais informações, então, estamos aí fazendo com muita
Tem algum
verdade,
telefone?
Com...
Tem algum telefone?
Telefone pode ser o
Podemos
seu
deixar o meu telefone da produção do espetáculo, que é o 98470-1499. Então, para qualquer informação, podem falar comigo.
Ok. Beijo, meninos. Parabéns,
beijo,
adorei.
Muito obrigada.
Quero que vocês voltem, que eu quero assistir essa peça, tá bom?
Oba!
Beijo, sucesso!
Até.
Beijo. Falamos então com o Ali Pinheiro, ator, e também falamos com o Luinacif, diretora da peça. É, se você mora por aí, se você puder, vá para lá também, o funcionário do mês, tá bom? Lá, dias 2, 3 e 4 de outubro, na Arena Carioca, Belardo Barbosa, em Pedra de Guaratiba. Vale a pena, muito legal.